tempo. Eu acordei com medo e procurei no escuro alguém com seu carinho. E lembrei de um tempo, porque o passado me traz uma lembrança do tempo que eu era criança. E o medo era motivo de choro, desculpa pra um abraço ou um consolo. Mas não chorei, nem reclamei abrigo. Do escuro eu via o infinito sem presente, passado ou futuro. Senti um abraço forte, já não era medo. Era uma coisa sua que ficou em mim. De repente a gente vê que perdeu ou está perdendo alguma coisa morna e ingênua que vai ficando no caminho, que é escuro e frio, mas também bonito, porque é iluminado pela beleza do que aconteceu há minutos atrás. Seu carinho, e lembrei de um tempo, porque o passado me traz uma lembrança do tempo que eu era criança. E o medo era motivo de choro, desculpa pra um abraço ou um consolo. Hoje eu acordei com medo, mas não chorei, nem reclamei abrigo. Infinito sem presente, passado ou futuro. Senti um abraço forte, já não era medo. Era uma coisa sua que ficou em mim, que não tem fim. De repente a gente vê que perdeu ou está perdendo alguma coisa morna e ingênua que vai ficando no caminho, que é escuro e frio, mas também bonito, porque é iluminado pela beleza do que aconteceu há minutos atrás.
Câmara, Vitória da Conquista.
Muito prazer, meu nome é Otário, vindo de outros tempos, mas sempre no horário. Peixe fora d'água, borboletas no aquário. Muito prazer, meu nome é Otário, na ponta dos cascos e fora do páreo, puro sangue, puxando carroça. Um prazer cada vez mais raro, aerodinâmica num tanque de guerra, palhares que a terra um dia de comer. Mais espadas fora do baralho. Grandes negócios, pequeno empresário, muito prazer, me chamam de otário. Por amor, as causas perdidas, tudo bem, até pode ser.
Sudoeste, muito bom dia a todos, um abraço para vocês. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Amém, aleluia, né, Adnilson Pereira?
Em votação à dispensa da leitura da ata da sessão anterior, quem for favorável, permaneça como se encontra, aprovado. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias do expediente dessa sessão.
Comunicados. Projetos de número 35, 53, 55, 56, 57, 58 e 59/2026, de autoria do Legislativo Municipal, lidos na sessão do dia 10 de abril de 2026, está aguardando envios de emendas durante 3 sessões ordinárias mistas até o dia 22 de abril de 2026. Hoje, descobrimento do Brasil. O Brasil nasceu na Bahia, não foi, meu amigo Marcos? Projeto de número 60/2026, de autoria do Legislativo Municipal, lido na sessão do dia 15 de abril de 2026, está aguardando envio de emendas durante 3 sessões ordinárias mistas até o dia 24 de abril de 2026. Projetos de número 61 e 62/2026, de autoria do Legislativo Municipal, lido na sessão do dia 17 de abril do ano de 2026, está aguardando envio de emendas durante 3 sessões ordinárias mistas até o dia 29 de abril do ano de 2026. Prosseguindo na leitura das matérias, requerimento 45/2026, requeiro a mesa, na forma regimental vigente, ouvindo o plenário, solicitar que seja alterado a data da realização da sessão especial de entrega do prêmio Conhecimento que Conquista, que anteriormente estava agendada para o dia 13 de maio de 2026, passando a ser realizada no dia 3 de junho de 2026, às 9 horas, conforme vigência da Resolução 78 de 07 de junho de 2022, aprovada por este plenário. Autoria, Alexandre Xandó, do Partido dos Trabalhadores. Requerimento de Tribuna Livre 12/2026, Poliana Silva de Jesus, Alexandrino e Caio César Aguiar, solicito o uso de tribuna livre para falar sobre as demandas sociais do bairro Recreio, antiga Conquistinha, visando dar voz à comunidade local e contribuir com o debate político sobre melhorias necessárias para a região. Autoria: Poliana Silva de Jesus, Alexandrino e Caio César Aguiar. Moção de profundo pesar, 30/2026. A Câmara Municipal de Vitória da Conquista manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento de Ademailton Silva de Souza, carinhosamente conhecido como Binho, aos 40 anos de existência. Autoria: Luciano Gomes, do Partido Comunista do Brasil. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores que acompanham a transmissão da sessão pela Rádio 90.3, essas são as matérias do expediente da sessão do dia de hoje. Olha a hora, são precisamente em Vitória da Conquista, na Bahia, 9:27:53. A sua excelência, o senhor Ivan Cordeiro, presidente da Câmara Municipal de Vitória da Conquista, Bahia, CI 031/2026, assunto: justificativa de ausência, sessão do dia 22 de abril de 2026. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência e, por meio deste, justifico a minha ausência na sessão ordinária realizada nesta data, em virtude de compromissos externos previamente agendados, que demandaram a minha presença fora desta Casa Legislativa. Assim sendo, envio esta comunicação interna para que seja justificada a minha ausência, e ainda aproveito para solicitar o abono dessa falta. Márcia Viviane, do Partido dos Trabalhadores. Excelentíssimo senhor presidente Ivan Cordeiro, justifico a minha ausência na sessão do dia 22 de abril de 2026 por estar ausente na cidade cumprindo a agenda na capital do estado. A sua excelência, o senhor presidente Ivan Cordeiro, prezado vereador, ao cumprimentá-lo cordialmente, bem como a todos os colegas vereadores e vereadoras, venho por meio deste justificar a minha ausência na sessão ordinária realizada nesta data, 22 de abril de 2026, em razão de cumprimento de compromissos previamente agendados. Desejo pleno êxito na condução dos trabalhos. Ansiosamente, Edvaldo Ferreira Júnior, do Partido do PSDB. Essas são as matérias e as justificativas, senhor presidente, lidas no expediente da sessão.
Daremos início agora à entrega de moções à Câmara Municipal de Vitória da Conquista. No uso de suas atribuições legais e regimentais, manifesto seu aplauso ao senhor Jonatas Meirelles pela nomeação como Procurador de Justiça junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Convido agora o senhor Jonatas Meirelles para receber a moção de número 32/2026.
Bom dia, senhoras e senhores, excelentíssimos vereadores. Cumprimentar inicialmente o presidente da Câmara de Vereadores, o vereador Ivan Cordeiro, em nome do qual cumprimento todos os demais vereadores, mas que gostaria também de nominar os cumprimentos. A querido amigo Hermínio Oliveira. Ao colega advogado Alexandre Xandó. Ricardo Babão. Doutora Gabriela, jurista querida da Lide Forense, também da política. Marcinho de Vivi. Ao querido Ricardo Gordo, Leia, vereadora Cris, nosso professor Luiz Carlos Dudé, vereador Adnilson, vereador Bibia, Paulinho Oliveira, como também aos que não puderam estar aqui hoje, mas a gente deixa os cumprimentos. Gostaria agradecer, presidente Ivan, em seu nome, a toda essa Câmara pela aprovação dessa moção de aplauso e dizer que, como conquistense, fico muito feliz de buscar levar o nome de Vitória da Conquista por onde puder, nesse estado da Bahia e também no Brasil. A gente sabe que Vitória da Conquista é uma cidade que naturalmente busca exportar o que tem de melhor. E eu espero não decepcionar a Vitória da Conquista nesse momento, nessa nova empreitada, através da atuação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Gostaria de agradecer também os membros do governo municipal que se encontram aqui presente. Ao procurador-geral, doutor Lincoln da Cunha Martins, meu amigo dileto, companheiro, advogado que tem todas as qualidades hoje para poder ocupar o cargo que ora exerce. Fico muito satisfeito de agora ser seu subprocurador-geral. E também ao secretário de esportes, o nosso dileto Chico Estrela, que já foi membro dessa casa. E sabemos também que nessa empreitada, além das circunstâncias jurídicas que nos permeiam, buscaremos também, presidente, fazer toda a interlocução necessária para que Conquista ela seja, Chico, ainda mais expoente no esporte. Esses dias eu conversava com o vereador também Luiz Carlos Dudé, que é uma das pessoas que busca também dar esse destaque no esporte. Vim falando com o Ricardo Gordo, que Vitória da Conquista ela não pode continuar tímida nessa questão de representatividade no esporte. Dessa forma, a gente quer também fazer com que Vitória da Conquista ela tenha essa proeminência nacional, senhor presidente. Gostaria mesmo de agradecer, não tenho palavras, fico muito orgulhoso e quero também deixar aqui registrada a minha admiração por esta casa. Os vereadores de Vitória da Conquista são um exemplo para a sociedade, esta casa é uma casa de número de muito respeito e eu fico efetivamente lisonjeado com isso. Muito obrigado a todos e a todas. Gostaria de deixar uma saudação especial também ao Executivo, na pessoa da prefeita Sheila Lemos, e dizer que qualquer um de vocês, a sociedade conquistense e os demais, podem contar comigo, esperando não decepcionar nas atribuições. Um abraço enorme, um bom dia a todos.
Obrigado mais uma vez. Pode aguardar um pouco, Jonathan. Pode aguardar um pouco. Parabenizar mais uma vez o advogado Jonas pela nomeação como procurador de justiça junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Registrar a presença do procurador-geral do município, senhor Lincoln Martins, e também nosso querido amigo, ex-vereador e atual secretário de esportes, Chico Estrela. Vereador Luiz Carlos Dudé, no final nós faremos mais um registro, a foto com todos os vereadores.
Senhor presidente, senhoras, senhores vereadores, saudar aqui o querido ex-colega e que vem fazendo um brilhante trabalho à frente da recente e recém-criada Secretaria de Esporte, Chico Estrela. Presidente, essa semana nós comemoramos, meu querido Jonathan Meirelles, um fato interessante. O Dia do Diplomata. Me veio à memória, e no nosso programa da Rádio Brasil eu fiz referência a Iamã, de Vitória da Conquista, nosso diplomata conquistense. É preciso, presidente, que nós saibamos fazer o que Vossa Excelência está fazendo neste momento. Mostrar à sociedade de Vitória da Conquista aquilo que ela é, o tamanho que ela é. De exportar valores da joia do sertão baiano, da terra de guerreiros e de guerreiras mongoiós. É isso, e eu aproveito, porque comemoramos também, neste mês, o Dia do Índio, por isso que falei do guerreiro mongoió, para chegar em Jonathan Meirelles, lá do eixo do bairro São Vicente, da nata do bairro São Vicente, da criação, Chico, onde o esporte pulsou cada vez mais, onde o futebol pulsou cada vez mais, de figuras e de relatos interessantes como Iota, craque de futebol. Foi lá, presidente, no eixo do São Vicente, que nós tivemos craques como Ari, Ruliço, Dito, Véi, Pilunga, que Chico conheceu muito bem, o maior pegador de pênaltis da história do futebol de Vitória da Conquista. Elias Borges, Adonias. Chico, que Conquista precisa propagar é aqueles valores que ela tem. É essa a propagação que essa cidade precisa dar. Nós estamos aqui agora à frente de um procurador do STJD. É o Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Brasil. Você sabe qual é o tamanho disso? Sabe qual é a dimensão e o que Vitória da Conquista eleva o seu nome com isso? Então nós precisamos propagar. E eu estou dizendo isso, Jonathan, porque eu vi, inclusive, até nós do meio de comunicação falarmos muito pouco, temos que falar mais. Claro, fatos acontecem para ser relatados, quer seja para o bem ou para o mal, mas esse é para o bem, presidente, desta terra, desta joia do sertão baiano. Quantos quiseram de outros estados, de outra cidade, está agora no lugar de Jonathan Meirelles, no STJD, mas foi Jonathan, o conquistense, filho desta terra, da joia do sertão baiano, escolhido para estar no STJD. Temos que prestar todas as reverências a ele. E é assim que a gente constrói a história desta cidade, da nossa joia do sertão baiano. Que Deus lhe abençoe, lhe ilumine, que com o manto de Nossa Senhora das Vitórias você possa, na verdade, fazer um belíssimo trabalho à frente com outros colegas no STJD. E é um órgão de fundamental importância, presidente, porque ele diz respeito a uma coisa que o brasileiro carrega dentro do peito a cada momento, a cada hora e sobretudo neste ano, que é o futebol. Deus abençoe, te ilumine, parabéns, muito orgulho de você por representar a nossa joia do sertão baiano. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Luiz Carlos Zudé. Convido todos os vereadores para que possamos fazer um registro aqui à frente com Jonathan Meirelles. Daremos início agora à fala dos vereadores. Convido o vereador Ricardo Gordo para fazer uso da tribuna pelo tempo de até 3 minutos. Vereador Ricardo Gordo, do PSB. Com certeza. A máquina do povo.
O trabalho sou eu,
senhor presidente, colegas, vereadores, vereadoras, público presente, ouvintes da Rádio Câmara, o nosso bom dia. Bom dia, minha querida e amada cidade de Vitória da Conquista. Agradecer a Deus por me dar a oportunidade de subir essa tribuna mais uma vez em defesa do nosso povo. E já começar a fazer um apelo. A gente entende a competência, a atenção que hoje o diretor da EMURC nos dá. Mas hoje eu faço um apelo: celeridade na operação Tapa Buracos, em especial Avenida Planalto e a Rua Poções, no bairro Cadija, que hoje essas duas ruas pedem socorro. Atenção, Gesso, diretor-presidente da EMURC. Veja com atenção Avenida Planalto e Avenida Poções, no bairro Patagônia e Cadija. Parabenizar também a saúde, que nesses dias, presidente Ivan Cordeiro, demos um passo longo no cenário nacional em relação à saúde. Primeiro, com transplante de rins em Vitória da Conquista. E essa semana realizamos o primeiro transplante de fígado do Norte e Nordeste, do interior do Norte e Nordeste, foi no Hospital São Vicente de Paulo. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, a gente sabe da luta desta casa, presidente. A gente sabe da viagem que foi feita à cidade de Brasília, da reunião com o ministro Renan Filho. Cobranças e mais cobranças. A imprensa, as autoridades, essa casa que não cansa de lutar, que não cansa de debater o assunto do viaduto. Nós estamos cobrando, acreditem vocês, com 400 mil habitantes, estamos cobrando um único viaduto para uma cidade da importância que é Vitória da Conquista. Por que que eu estou falando isso, presidente Ivan Cordeiro, nobres colegas vereadores? Ontem à noite foi um dia de caos. Um dia de caos para quem vinha do feriadão de Ilhéus e Porto Seguro. E eu posso afirmar que foi muito mais rápido vir de Itambé para Itapetinga do que seguir viagem da DAS para atravessar o anel rodoviário de Vitória da Conquista. Isso é uma vergonha. 30 minutos, um engarrafamento chegou, presidente, até a fazenda do ex-governador Nilo Coelho. 30 minutos para atravessar o anel rodoviário de Conquista. Foi muito mais fácil vir de Itambé para Conquista do que seguir viagem da DAS para atravessar o anel rodoviário de Vitória da Conquista. Essa cidade, esses vereadores, nossos deputados, temos que nos levantar urgentemente, bater na mesa e dizer da importância que é a Vitória da Conquista no cenário nacional e no cenário estadual. Ontem eu vi uma reportagem.
Concluí um minuto, vereador.
Ontem eu vi uma reportagem dizendo que lideranças de Feira de Santana já estão na ansiedade, na expectativa de um novo leilão para a construção de viadutos na região de Feira de Santana. Pois bem, lá hoje são 45 passarelas, 22 viadutos, 300 quilômetros de asfalto duplicado e eles estão achando ruim. E nós que não temos bulufas de nada. Fica aí a dica e o recado. Que Deus abençoe a todos e até sexta-feira, se assim nosso bom Deus permitir.
Obrigado, vereador Ricardo Gordo. Convido agora o vereador Hermínio Oliveira para fazer uso da tribuna.
Excelentíssimo senhor presidente Ivan Cordeiro, excelentíssimo senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhoras e senhores que prestigiam a sessão nesta manhã, imprensa falada, escrita e televisada, eu saúdo em nome da TV Sudoeste. É uma satisfação e um prazer estar falando nesta manhã. Dizer que o rompimento da Via Bahia se deu por causa de uma movimentação da Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. Eu, Ed Jaime Rosa, Adnilson Pereira, Fernando Vasconcelos e Valdemir Dias Oliveira, nós criamos um movimento que expandiu pelo país todo, solicitando, reivindicando o rompimento do governo com a Via Bahia, uma empresa multinacional canadense que roubou, que lesou o povo baiano, que só trabalhou na região metropolitana de Salvador e também na região de Feira Santana, no Paraguaçu, só fez menos de 100 quilômetros de asfalto na extensão da BR-116 até a divisa de Minas. E precisava de fazer os viadutos, não fez nada. Essa empresa foi embora de Conquista, foi embora do estado da Bahia, lesou, ainda levou dinheiro do patrimônio do nosso país. Dizer, viu, Gordo, que ontem eu passei na travessia para a Urbe 6, no sentido sul. 30 minutos levou para fazer aquela passagem. E no sentido de Itambé para Conquista, mais de 30 minutos. É preciso o DENIT, que está até fazendo um bom trabalho, o DENIT, tirar aquelas muretas, rapaz, as muretas que tem ali naquela travessia e deixar dupla para a pessoa passar mais rápido naquela extensão. A mureta e também os redutores de velocidade que tem dentro do anel viário, Bibia, tem dentro do anel viário e não tem passagem de pedestre. As carretas vêm, precisam atravessar e passa mais de 30 pneus naquela travessia. Muito obrigado a todos e a todas que acompanharam a minha fala nessa manhã. Muito obrigado, bom dia.
Obrigado, vereador Hermínio. Certamente, vereador Hermínio, vereador Ricardo Gordo, esta casa não descansará enquanto a gente não vê realizado ali a construção do viaduto na saída para Itambé, né? Ali tem também a maior empregadora da indústria de Conquista, que é a DAIS, com quase 10 mil funcionários, e é uma bandeira desta casa. E nós continuaremos cobrando até que tanto o governo do estado quanto o governo federal possam estarem atentos com essa demanda nossa aqui de Vitória da Conquista. Recentemente, nós vimos ali no município de Juazeiro um investimento de 200 milhões em infraestrutura, duplicação de estradas, construção de viadutos, 200 milhões. Juazeiro foi contemplado, o município, enquanto isso, Conquista, um viaduto de 30 milhões não consegue realizar a obra. Então, a Câmara continuará comprometida, vereador Ricardo Gordo, com essa demanda. Convido agora a vereadora delegada Gabriela Garrido para fazer uso da tribuna.
Bom dia a todos, Presentes, colegas, ouvintes da Rádio Câmara. Inicialmente, eu queria me solidarizar com a prefeita de Livramento, Joanina Sampaio, pelo atentado sofrido. Infelizmente, a violência em todas as áreas, inclusive na política, atinge majoritariamente mulheres. Espero que ela esteja bem, principalmente emocionalmente, porque fisicamente sabemos que não houve danos. E que as autoridades competentes descubram de onde saiu essa coisa tão agressiva e baixa que não cabe na política de um Estado democrático de direito. Falar um pouco da agenda em Salvador. Estivemos em Salvador na semana passada e uma das agendas foi conversando com o secretário de Turismo. O problema da conectividade aérea já está sendo resolvido. O Estado já fez tudo o que era possível em termos de isenção tributária para as companhias. Ocorre que a maior parte das companhias aéreas daqui do país, elas se encontram em situação financeira advinda da pandemia, muito difícil, em recuperação judicial. Então, elas não dispõem da quantidade de aeronaves. Mas uma aeronave da Gol, que dorme aqui em Vitória da Conquista, provavelmente vai ser relocada para esse voo que a Azul não irá mais fazer. Tá? Também falamos sobre a expansão da Rota do Café para todo o Planalto da Conquista, que foi um projeto do governo para a cidade da Barra do Choça. E como nós temos fazendas em outras localidades, podemos fazer um grande circuito aqui. E sobre o potencial da nossa cidade para o turismo de negócios. Tivemos uma visita ontem ao bairro Feliz, em Morada dos Pássaros, atendendo a queixa de diversos moradores de um lixão que se criou a céu aberto. O lixo é a segunda maior queixa do nosso gabinete. A primeira é emprego, por isso falar de eventos e de expansão da nossa cidade, e depois o lixo. E nós temos que perceber que o município precisa tomar providências no sentido de multar os proprietários, porque esse terreno, por exemplo, é particular, provavelmente um terreno utilizado para especulação imobiliária. O terreno fica junto de um condomínio que abriga mais de 1.000 famílias, uma área completamente residencial, e a gente tem todo tipo de descarte, principalmente descarte de construção civil. Nós fizemos um levantamento junto à SESEP e nós temos apenas 2 locais licenciados para descarte da construção civil, e não é compatível o que deixam nesses locais, que seriam os locais legalmente habilitados para receber, com a quantidade que a gente produz nessa cidade. A gente produz muito mais, então esse resíduo que é produzido a mais não vai para o local certo, acaba alimentando esse tipo de problema. Os moradores se queixam da presença de ratos, escorpiões, cobras, também se queixam da situação de descer muita lama, porque quando vai colocando lixo, o terreno passa a ser desmatado e isso, a erosão fica mais fácil para que dessa lama para as portas das casas quando chove. Então, a gente precisa que dê condição para que a SESEP, que tem pouco orçamento, tem poucos funcionários, ela consiga, junto com outros órgãos da prefeitura, fiscalizar e impor multas. Essas multas precisam ser impostas a esses proprietários, porque não é justo também que a gente pegue o dinheiro público e utilize para limpar terrenos privados. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora Gabriela Garrido. Convido agora o vereador Adnilson Pereira para fazer uso da tribuna.
Senhor presidente, colegas vereadores, bom dia. Quero cumprimentar nesta manhã, em nome de Valdir, que está ali, esse ilustre amigo, liderança ali do distrito de São Sebastião. Seja bem-vindo, Valdir. Em seu nome, quero cumprimentar todos aqui presentes, cumprimentar os ouvintes da Rádio Câmara nesta manhã, ouvindo essa sessão. Senhor presidente, nesta manhã, chego a essa tribuna para trazer conta do nosso mandato e dizer também para Gordo que as margens da BR-116, não vou dizer só ali no bairro Lagoa das Flores, mas o Matagal também tomou conta. Com a saída da Via Bahia, mesmo saindo, não faz diferença nenhuma para os conquistenses, mas o DENIT precisa também se responsabilizar pela limpeza das margens da BR-116 em toda a nossa região. Inclusive, ali na Lagoa das Flores, o escuridão tomou conta, porque as lâmpadas apagaram, uma simples ligação ali, uma manutenção nas lâmpadas do bairro da Lagoa das Flores, tudo apagado. Então, quero chamar a atenção de seu Paulo, uma pessoa que vem fazendo trabalho aqui em nossa região, para que faça a manutenção ali das lâmpadas do bairro da Água das Flores, às margens da BR-116. Quero dizer também que nós realizamos uma visita técnica em um espaço livre que fica ao lado do Conquista Criança, acompanhado do coordenador Rodrigo Gigante e da Secretaria de Educação, para estudar a viabilidade e implantação da fazenda urbana em nossa cidade. Este é um projeto inovador, onde nós trouxemos essa inspiração, Valdir, ali de Curitiba. Estive ali acompanhando a Secretaria de Educação, a fazenda urbana, onde plantam todo tipo de hortaliça, né? E essas hortaliças é para as escolas. Então, nós estivemos essa semana fazendo essa visita técnica, juntamente com a Secretaria, onde esse projeto inovador ali de Curitiba possa nascer aqui na cidade de Vitória da Conquista. Quero dizer também, conforme nós fizemos uma reunião a semana passada, ali em Abelhas, quero agradecer ao pastor Maxwell por ter cedido a igreja ali para acolher os alunos. Hoje já foi transferido e já vai dar início à reforma, e futuramente ali, conforme uma doação do terreno que foi doado para o seu Juarez, uma nova escola ali no povoado de Abelhas. Mas no momento as crianças já foram transferidas para a igreja, onde vai já dar início à reforma da escola em Abelhas. Dizer também para os moradores do bairro Lago das Flores que estarei intensificando mais e mais a nossa fiscalização pelo bairro. A máquina hoje está trabalhando ali ao lado do Campo Botafogo, uma rua que dá acesso ao Campo do Flamenguinho, onde ali as pessoas ou os moradores estavam interditados àquela rua, mas a partir de hoje a solução já está sendo tomada para trazer e melhorar o fluxo ali daquela rua do Campo do Flamenguinho, na Lagoa das Flores. Nós já temos solicitado a limpeza de todas as ruas. Vamos fiscalizar a conclusão do posto de saúde do povo ali na Fazenda Paixão, e também cobrar da prefeita o terreno para a nova base de saúde 1, ali no bairro da Lagoa das Flores, que é uma parceria da prefeita Sheila, deste vereador, juntamente com o governo do estado. Mas o nosso mandato à disposição de toda a nossa cidade, São Sebastião, de todo o distrito de José Gonçalves e toda a nossa cidade. O mais, Deus abençoe a todos.
Convido agora o vereador Alexandre Xandó para fazer uso da tribuna pelo tempo de até 4 minutos. O tempo é de 4 minutos, pois a vereadora cedeu o tempo para os demais vereadores. A vereadora Léa cedeu o tempo. Aí pode registrar 4 minutos, por favor.
Bom dia a todos e todas, população que nos acompanha, população das redes sociais que aqui se encontra presente. Prêmio Conhecimento que Conquista. Atenção pesquisador, atenção estudante, professor universitário. Se você tem uma monografia, dissertação de mestrado, tese de doutorado, livro ou capítulo de livro que se debruça sobre a realidade de Vitória da Conquista, essa é a hora do seu reconhecimento. Uma lei de nossa autoria que já aconteceu no ano passado aqui, a primeira edição. Esse ano está aberto novamente o edital e as inscrições vão até 10 de maio. Se você quer saber, entre no site da Câmara de Vitória da Conquista para olhar. E o que é esse estudo da realidade do município de Conquista? Então, são discussões de fenômenos, instituições, representações sociais e outros temas da sociedade que, a partir dos seus resultados, apresentam diagnósticos ou soluções para os problemas socioeconômicos do município. Então, gente, o que a gente quer são pesquisas que nos ajudem a pensar o município, a transformar a nossa realidade. E o que é que vai ser critério de avaliação? Vamos lá. A banca vai levar em conta relevância da pesquisa, impacto social, inovação, eficiência, inclusão, acessibilidade, diversidade, integração com políticas públicas e a contribuição para o município. Pode ser pesquisa de qualquer área do conhecimento. No ano passado teve pesquisa das biológicas, da saúde, das ciências humanas, da cultura, enfim, Você pode ver isso tudo no site da Câmara também, para se atentar como foi no ano passado. E olha só, tem uma questão importante, hein? O trabalho ele pode ter sido produzido em instituições da cidade, ou você preparou isso, estudou na universidade fora, mas fala sobre o município de Conquista. Se não é sobre o município de Conquista, não se inscreva, que senão você vai ser eliminado de cara. Vão ser premiados 5 trabalhos. Só que não pode ser a pesquisa da vida inteira. Tem que ter sido produzido nos últimos 5 anos. Então, a pesquisa tem que ser produzida ou publicada ou defendida entre abril de 2021 e abril de 2026. E esse ano tem inovação, viu? Então, aqueles que concorreram no ano passado e não foram premiados, podem concorrer novamente, tá certo? Então, você pode concorrer, mas é só mais uma vez. Se tiver dentro desse prazo dos 5 anos, você pode concorrer, mas é só mais esse ano. Então, a sua chance ainda de tentar, porque a gente teve muita pesquisa, muito boa, mas que nem todas foram premiadas. Os trabalhos são um resumo, né? Você não vai mandar a sua tese toda. Você também vai mandar a tese, porque a gente precisa comprovar que é resultado de um trabalho, porém, você vai fazer um resumo aí de 5 a 8 laudas. E a premiação, você vai receber um troféu, vai receber um certificado. No ano passado, nós tivemos aqui vouchers de livro da Livraria Nobel e do Sebo de Raia, a quem a gente agradece pelo patrocínio. Então, você também, a gente ainda está vendo qual vai ser a premiação desse ano, mas ano passado, além do prêmio, do reconhecimento, tivemos os vouchers de livro. Vale destacar que você não pode se identificar se tiver a identificação do autor eliminado na hora. E a banca, ela é composta por profissionais renomados aqui das nossas universidades, pesquisadores, que não vão saber quem está concorrendo, porque a revelação dos vencedores é no dia da sessão de premiação. Então participe, é um momento fantástico. E os vencedores vêm para aqui, para a Câmara de Vereadores, apresentar esse trabalho para os vereadores, e nós encaminhamos depois para os órgãos. A gente manda aí para as secretarias que tem a ver, a gente manda para o IBAMA, manda para a Secretaria de Educação, para a Polícia, para o Judiciário, enfim, com a parte que o seu trabalho dialoga. A gente quer tirar essas pesquisas tão grandiosas simplesmente das prateleiras e fazer com que elas cheguem ao poder público para se transformar em políticas públicas ou aprimorar as nossas políticas públicas. Então, a gente aguarda vocês, inscrições até 10 de maio e a premiação vai ser em junho. E a gente quer ver essa Câmara lotada de pesquisadores, porque é o conhecimento que transforma, é o conhecimento que conquista. Um forte abraço e uma excelente semana.
Obrigado, vereador Alexandre Xandó. Parabéns aí pelo compromisso com a pauta da educação, com o incentivo. Certamente que a Câmara de Vereadores estará junto com o seu mandato aí, apoiando essas iniciativas. Valeu, Nelson. Valeu. Convido agora o vereador Nelson de Vivi para fazer uso da tribuna.
Senhor presidente Ivan Cordeiro, em nome do qual cumprimento a todos os colegas vereadores, em nome ali do nosso amigo Valdir, liderança política lá do distrito de São Sebastião, cumprimento a todos os presentes da plenária. Seja bem-vindo, Valdir, a essa casa. Cumprimento de forma especial a todos os ouvintes da Rádio Câmara, tanto da cidade quanto de toda a nossa zona rural. Senhores vereadores, o vereador citou aqui o Hermínio Oliveira, sobre o Ricardo Gordo, sobre aquela passagem ali, da saída ali da URB 6, como das outras passagens também. A não execução dos viadutos ali está trazendo grande dano para a comunidade que atravessa ali e também para a principal rodovia aqui da nossa região, que é a BR-116, as carretas, os caminhões que transportam o desenvolvimento do nosso Brasil. Isso tudo foi fruto da Via Bahia, como citou Hermínio aqui, uma empresa canadense veio aqui e assaltou o povo baiano. Mas a empresa não pode vir assaltar o povo baiano sozinha, não. Com o governo do Estado, então daquele tempo que era o governo Jacques Wagner, que era, do outro lado da licitação, o fiscalizador do cumprimento do que continha no edital, que era a duplicação da rodovia e também os viadutos aqui na nossa cidade, como em outras cidades, fizeram vista grossas e deixaram de construir o viaduto, deixaram de duplicar a via, e centenas de pessoas pagaram com a vida na violência e na dificuldade que tem sido a nossa rodovia e continua morrendo muito mais. O governador Jacques Wagner, a gente fala sempre, depois desse acordo de Via Bahia, ele deixou de morar em uma casa simples e foi morar no endereço dos bilionários da Bahia. E a empresa canadense foi embora, levou o dinheiro do povo baiano, deixou a rodovia perigosa, morrendo muita gente, cada família com seus entes queridos mortos, e essa tristeza que até hoje nós estamos, uma cidade tão desenvolvida como Vitória da Conquista, e não tem um metro de rodovia duplicada, ou os viadutos também, que melhoraria aí a questão do trânsito e da segurança das vias. O nosso povo tem pago com a vida esse mal feito, essa fraude que foi feita nesse sistema do governo do Estado, do então governador Jacques Wagner, com a Via Bahia. Gostaria também aqui de dizer ao povo lá da região do Limeira, do Riachinho, do Boa Vista, do Lagedinho, Secretaria de Desenvolvimento Social fazendo o serviço de reparo das estradas. Depois da chuva houve muito dano nas estradas, está sendo recuperado. E também, Valdir, estaremos lá hoje à tarde ou amanhã no distrito de São Sebastião com o subprefeito lá do Zé Gonçalves. Junto com ele, já está marcado hoje ou amanhã, estaremos lá para olhar alguns pontos de dificuldade que ainda tem dentro do São Sebastião, para que o subprefeito Gustavo vai estar junto lá olhando para fazer toda correção, para melhorar ali a vida do povo do São Sebastião, que quando chove muito é um Deus nos acuda. Mas a coisa pública tem que fazer um enfrentamento firme e forte para melhorar as ruas, melhorar o IVI, para que a comunidade flua novamente, haja vista que o São Sebastião é um distrito pujante, com um bom desenvolvimento. No mais, agradecer a todos e o nosso bom dia e dizer, São Sebastião, vamos chegar aí com o subprefeito Gustavo. Vamos chegar aí no São Sebastião junto com o Valdir, com o subprefeito Gustavo, para reparar aí alguns locais danificados aí com as fortes chuvas. Muito obrigado.
Convido agora a vereadora Cris Rocha para fazer uso da tribuna.
Senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, ouvintes da Rádio Câmara, público aqui presente, bom dia. Nessa manhã eu gostaria de destacar uma reunião extremamente importante que realizei ontem no distrito de São Sebastião, ao lado de diversas lideranças locais. Agradecer pela receptividade de cada um deles. Foi um momento de fundamental importância para ouvir de perto a população e compreender as demandas reais ali da comunidade. Nós recebemos muitas reclamações, especialmente em relação às estradas do distrito, com problemas de muita lama, atolamento de carros e falta de manutenção, tanto ali na sede de São Sebastião, quanto na localidade da Malvina. Situações que a gente sabe que impactam diretamente na qualidade de vida das pessoas, na mobilidade dos moradores e que precisa de uma atenção urgente. Então, quero aqui reafirmar à população que já estive reunida com a prefeita, apresentamos todas as demandas, não só a revitalização ali da praça principal, mas como a reforma da quadra, a pavimentação do entorno da Praça da Malvina, além da requalificação daquele espaço ali do campo, com a construção de um campo mais adequado, estruturado, e de uma praça para os moradores, com espaço para as crianças também. Então, a gente já levou a necessidade da reforma do posto de saúde. Esse posto foi apresentado através de uma emenda impositiva por mim nessa casa, para que a gente garanta mais saúde e mais qualidade e dignidade no atendimento prestado à população. Além disso, nós cobramos a ampliação da linha de ônibus até a Malvina para facilitar o deslocamento dos moradores do distrito. Essa é uma demanda que também já foi apresentada por outros vereadores desta casa, mas que a gente reforça o pedido, já que ainda não foi atendido. Então, também quero destacar que nessa reunião, nesse dia que eu fui lá, nós estávamos juntos com o nosso deputado Fabrício Falcão e também com a minha mãe, ex-vereadora Lúcia Rocha, porque sabemos que juntos podemos fazer muito mais pelo distrito, né, para que a gente possa buscar o desenvolvimento do distrito de São Sebastião. E nós vamos seguir firmes cobrando, acompanhando e trabalhando para que todas essas melhorias saiam do papel e cheguem de fato à vida das pessoas. Nosso compromisso é com o povo de São Sebastião e vamos continuar atentos, lutando para garantir mais qualidade de vida para toda a comunidade. E, por fim, eu quero parabenizar o pessoal lá da comunidade que se uniu, que moveu as forças para que pudessem montar ali uma feira livre, né, a feira que já está no seu terceiro domingo, que movimenta não só a economia, mas que garante renda para as pessoas, né, e é um espaço também de lazer e entretenimento ali todos os domingos na localidade. Então, parabéns à comunidade. Nós temos com o nosso mandato contribuído para que essa feira continue acontecendo, garantindo estrutura para eles, e dizer à comunidade, parabéns e continue contando com essa vereadora. Eu também queria citar que existe uma pessoa, um morador ali de São Sebastião, que tem insistido em assediar as nossas lideranças da região, oferecendo valores, oferecendo propostas, e dizer que o nosso trabalho, as nossas lideranças estão conosco em resposta ao meu compromisso com a comunidade, porque eles veem no meu mandato a resposta que eles precisam para o atendimento das demandas da localidade. E dizer a essa pessoa que não é só de dinheiro que a gente faz uma liderança, não, mas é com compromisso, é com confiança e é com fidelidade. Então, nossas lideranças, meu muito obrigada pela parceria e por poder confiar em cada um de vocês. E mudando aqui de assunto, eu quero trazer uma informação de utilidade pública para todo mundo. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está intensificando a vacinação contra a gripe, pensando em facilitar o acesso